DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português para a África da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado, Cristina Carripel, que faz agora um resumo das notícias desta quinta-feira.
Confrontos violentos entre a polícia e manifestantes antigoverno na Ucrânia causaram as mais de 60 mortos, segundo informações da oposição. Alguns ativistas na capital Kiev terão sido mortos por franco-atiradores. Correspondentes descrevem a situação na Praça da Independência e no bairro do governo como de guerra civil. O Ministério do Interior autorizou às forças de ordem o uso de munição. 67 polícias terão sido sequestrados pelos opositores. A União Europeia acordou hoje uma série de sanções contra alguns governantes ucranianos. Da Nigéria chega a notícia da morte hoje de 13 pessoas, entre as quais 9 crianças, num ataque no centro do país, uma zona de conflitos étnicos. Ontem morreram pelo menos 60 pessoas no ataque levado a cabo pelo grupo radical islamista Boko Haram, no nordeste da Nigéria, divulgaram hoje as autoridades. Receia-se que o número de vítimas resultantes do ataque contra a cidade de Bama na quarta-feira de manhã ainda possa vir a aumentar. A Força Aérea Nigeriana retaliou com bombardeamentos, nos quais, segundo as autoridades, morreram numerosos rebeldes. Ainda na Nigéria, o presidente Goodluck Jonathan suspendeu nesta quinta-feira das suas funções o chefe do Banco Central do país, Lamido Sanusi, que acusou de ter divulgado a notícia de que a companhia petrolífera estatal não transferiu para os cofres públicos dezenas de milhares de milhões de dólares norte-americanos resultantes de receitas do crude e cujo paradeiro se desconhece. Uma comissão parlamentar independente esta semana verificou a falta de 20 mil milhões de dólares, um tema a desenvolver no Jornal da Noite depois do noticiário. Os líbios foram hoje às urnas para eleger uma Assembleia Constituinte. Ataques de extremistas impediram a votação no leste do país e causaram um morto em Derna. Para os 58 mandatos, há quase 700 candidatos, dos quais um décimo mulheres. A Assembleia deverá deliberar sobre questões fundamentais, como a estrutura do governo, o estatuto das minorias e o direito islâmico Sharia. O projeto de Constituição será depois referendado. A nova Constituição é pensada para contribuir para a estabilização do país em tumulto desde a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011. As duas centrais sindicais da Guiné-Bissau alertaram que nunca se viveram situações tão dramáticas de penúria no país como na atualidade, numa carta aberta dirigida ao primeiro-ministro de transição Rui de Barros, hoje divulgada. A crise generalizada motivou uma greve geral em dezembro, que foi classificada por membros de sindicatos e analistas como a maior paralisação de sempre na Guiné-Bissau. Além de quererem discutir com o governo o pagamento de salários e subsídios em atraso, os sindicatos defendem a regulação dos preços de produtos de primeira necessidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, Agapito Mbamokui, disse hoje à agência de notícias portuguesa Lusa em Maputo que o seu país está determinado a cumprir todas as exigências para aderir à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, incluindo a moratória à pena de morte exigida pela organização. O governante falava à margem da reunião extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, que se realiza hoje na capital moçambicana. A Guiné Equatorial, um dos maiores produtores de petróleo do continente, é liderada por Teodoro Obiang desde 1979 e considerada um dos regimes mais fechados do mundo por organizações de direitos humanos. As trocas comerciais entre a China e a África ultrapassaram os 200 mil milhões de dólares no ano passado, disse hoje o presidente chinês Xi Jinping, no encontro em Pequim com o homólogo do Senegal, Macky Sall. O presidente não apresentou um valor total. O comércio entre a China e a África aumentou em consonância com a ascensão do gigante asiático à posição de segunda maior economia do mundo, devido à procura de recursos naturais africanos para ajudar a alimentar o desenvolvimento industrial. O Parlamento Alemão aprovou hoje com grande maioria o alargamento da participação militar alemã na operação internacional no Mali. O número de instrutores militares alemães naquele país poderá chegar aos 250, mais 70 do que até à data. A missão foi prolongada por um ano até finais de fevereiro de 2015. Os deputados deram ainda o aval para a continuação da presença militar alemã no Afeganistão até ao final do ano. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, força de intervenção rápida é acusada de execuções sumárias. Nigéria, em alvoroço depois de acusações de corrupção. União Europeia retira sanções contra todos os governantes do Zimbábue, exceto Robert Mugabe e a mulher. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir nesta emissão. Fique connosco. Três pessoas, alegadamente homens da Renamo, foram vítimas de execução sumária no norte de Moçambique. A denúncia é feita pela delegação da Liga dos Direitos Humanos, em Nampula. A Força de Intervenção Rápida é acusada de cometer as execuções dos três homens. Um quarto indivíduo conseguiu sobreviver com ferimentos graves. Nelson Carvalho com os pormenores.
Os restos mortais dos três homens foram encontrados numa vala comum. Por ordens da Procuradoria Provincial de Nampula, os corpos foram já exumados. Alguns familiares foram convidados a estar presentes na exumação, mas não puderam deslocar-se ao local por falta de condições financeiras. Na sequência destes fuzilamentos, a delegação de Nampula da Liga dos Direitos Humanos pretende mover um processo crime contra o Estado moçambicano até finais do mês de março. Neste momento, o processo está em fase preparatória junto do Ministério Público, que está a investigar o caso junto da Liga dos Direitos Humanos para a posterior culpabilização do Estado. Em entrevista exclusiva à DW África, o delegado da Liga dos Direitos Humanos em Nampula, Tarcísio Abibo, conta que os cidadãos encontrados numa vala comum em Nampula eram caçadores de animais de pequeno porte e que foram surpreendidos por agentes da polícia e posteriormente acusados de serem homens da Renamo.
Duas pessoas foram presas em Mugovolas, mas na zona intermediária entre Mugovolas e Mujinqual. Portanto, Mujinqual, neste caso, quero me referir ao distrito de Liupo. Nesta zona, segundo, portanto, os sobreviventes, estavam a caçar com redes e depois foram surpreendidos pelos enviados do líder local. São, portanto, aqueles chamados elementos ou membros do policiamento. Eles caçaram numa zona em que não pediram licença ou não informaram o líder local que estariam a caçar naquela zona, tanto animais de pequena porte.
O delegado da Liga dos Direitos Humanos em Nampula diz ter denunciado o crime junto do Ministério Público porque os autores devem ser responsabilizados pelo que classifica de crime macabro. Tarcísio promete ainda que a Liga dos Direitos Humanos vai lutar até que o Estado seja responsabilizado e conceda as devidas compensações aos familiares das vítimas.
Queremos ver a justiça feita e não só. Penso que de acordo que nós estamos a oferecer o nosso patrocínio jurídico aos familiares, portanto a família enlutada, tendo em conta que aqueles executados deixaram famílias, deixaram esposas, deixaram filhos. Na base disso e tendo em conta os objetivos, a missão, a visão e os valores da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, nós estamos a tentar ver se podemos, aliás, já oferecemos o nosso patrocínio jurídico e no fim eu penso que para todos os efeitos, nos termos da própria justiça, nós teremos que tentar uma ação contra o Estado. Provavelmente poderá ser esse o desfecho da situação, que é para ver se pode o Estado ser responsabilizado.
Para o delegado da instituição, o desafio atual é procurar meios que possam garantir a segurança do cidadão que conseguiu escapar com vida ao fuzilamento. O sobrevivente é considerado uma peça-chave.
O perigo que corre a este cidadão é maior e, como tal, nós somos obrigados, primeiro, a criar condições para que, de facto, ele não corre perigo da vida dele.
Em entrevista ao jornal A Verdade, o sobrevivente do fuzilamento, que já se encontra fora do perigo depois de várias intervenções cirúrgicas, contou que um dos três homens executados pela FIR era seu cunhado. Confirmou ainda que os referidos indivíduos se dedicavam à caça furtiva no distrito de Mugovolas. A DW tentou, sem sucesso, contactar a Procuradoria da República em Nampula para obter declarações sobre o fuzilamento dos três cidadãos. De Nampula para a DW, Nelson Carvalho.
Depois desta denúncia das três execuções sumárias cometidas alegadamente por agentes da Força de Intervenção Rápida Moçambicana, perguntamos-lhe, a confirmar-se, o que lhe parece este caso. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A comunidade dos países de língua portuguesa lançou hoje em Maputo uma campanha de luta contra a fome nos países membros da organização. O objetivo é inverter a atual situação. Mais de 28 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crónica nos países lusófonos. Pormenores desde Maputo com Lionel Matias.
Com esta campanha, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil e Timor-Leste pretendem angariar fundos para combater a fome nos países lusófonos. Esta iniciativa, que conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, foi lançada no âmbito de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da CPLP, iniciada esta quinta-feira em Maputo. A organização espera contar igualmente com contribuições dos países membros e do setor privado. O secretário-executivo da organização, Isaac Murarji, considera que a CPLP tem tudo para vencer este desafio.
A qualidade de terras que cada um dos nossos países possui, podemos perfeitamente, conjugando as tecnologias que já existem em alguns dos nossos países, no caso do Brasil, combinar esses conhecimentos que alguns países possuem, a transformar a agricultura do nosso país numa agricultura de ponta, que possa não só satisfazer o consumo de cada um dos nossos países, mas também servir para a exportação para países que não podem produzir neste momento.
Não se justifica que a CPLP continue com mais de 28 milhões de cidadãos afetados com desnutrição crónica, afirmou o primeiro-ministro moçambicano Alberto Vaquina.
Perante a capacidade técnica e científica que alcançamos hoje e o conjunto de inovações e invenções, não se justifica que ainda tenhamos cidadãos nos nossos países que não sabem onde e como ter a próxima refeição e com que qualidade nutritiva. Com preocupação, notamos que as crianças que hoje enfrentam a desnutrição crónica são potenciais vítimas do insucesso escolar e amanhã serão, provável e infelizmente, adultos pobres.
Para o representante da FAO, Helder Muteia, o sucesso da campanha dependerá das prioridades que forem definidas por cada um dos países membros da CPLP.
Em alguns países serão trabalhos de acesso à tecnologia, por exemplo, tecnologias de produção, tecnologias de processamento. Noutros será a nível de melhorar o ambiente de negócios, processamento dos alimentos, a comercialização. Noutros o desafio é de acesso à terra. Em outros países será a nível do crédito. Então irão ser criados mecanismos de acesso ao crédito e também a uma espécie de seguro agrícola.
A CPLP completa este ano 18 anos de existência. Para o secretário-executivo da organização, Isaac Murarji, a CPLP deve redefinir-se e ter uma agenda comum.
Ter uma agenda que todos nós estamos unidos nessa mesma agenda e projetamos esta organização para que o cidadão CPLP sinta que a CPLP é sua e não apenas de um grupo de países ou de um grupo de estados ou governos. É levar a CPLP e para junto do cidadão.
Além da situação alimentar e nutricional na organização, a reunião dos ministros de negócios estrangeiros da CPLP analisa também a situação política na Guiné-Bissau e o pedido de adesão da Guiné Equatorial, entre outros pontos. Moçambique, país que assume a presidência rotativa da organização, afirma que a Guiné-Bissau registra avanços, nomeadamente no processo de preparação das eleições gerais, mas considera que persistem ainda alguns desafios, como sublinha Oldemiro Baloi, ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros.
Apesar destes sinais positivos, importa destacar que prevalecem desafios nesta fase crucial do processo político interno, para os quais a CPLP continua a encorajar e a apoiar os esforços desenvolvidos pelas forças vivas da sociedade guineense.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
A Nigéria está mais uma vez em alvoroço. Hoje, o presidente Goodluck Jonathan suspendeu das funções o presidente do Banco Central do país, Lamido Sanusi. O chefe de Estado acusou o banqueiro de prevaricação e imprudência fiscal, tudo porque Sanusi acusou a Companhia Nigeriana de Petróleo de desviar dinheiro, declarações que causaram turbulência nos mercados financeiros do país. Cristina Carripal.
O presidente Goodluck Jonathan justificou a sua ação com o fato das acusações de que faltam dezenas de milhares de milhões de petrodólares nos cofres do Estado terem prejudicado a economia nacional. Mas Lamido Sanusi, um banqueiro internacionalmente respeitado, não pretende aceitar a sua exoneração, como disse à DW.
Sai kuma sanar da mutane cewa wannan dakatarwa mu a fahimce mu shugaban kasa ba shi da wannan yanci.
O presidente não tem o direito legal de me despedir. Não tenciono nem tenho interesse a renunciar ao meu cargo, mas a questão deverá ser resolvida em um tribunal. Se não apresentarmos queixa, futuramente nenhum presidente do Banco Central poderá exercer o seu cargo em condições. Temos que ir a tribunal, a bem do banco e da nação.
Sanusi, de 52 anos, afirma ter feito inimigos poderosos com as reformas levadas a cabo, sobretudo entre os grupos de interesses no país com corrupção endémica. Já em dezembro, a imprensa nigeriana noticiava que o presidente exigirá a demissão de Sanusi, o que este se recusou a fazer antes do fim do seu mandato de 5 anos em junho do ano corrente. O chefe do Banco Central revelara antes que a empresa estatal petrolífera Nigerian National Petroleum Corporation não transferira para os cofres públicos 50 mil milhões de dólares norte-americanos resultantes da venda do crude. A empresa nega, mas a Comissão de Finanças do Senado ordenou uma investigação independente na semana passada que concluiu que o montante devido é de 20 mil milhões de dólares, depois do Ministério das Finanças ter anunciado que encontrou recibos para os outros 30 mil milhões. A falta de exatidão nas contas públicas não é novidade na Nigéria, comenta Sanusi.
Por exemplo, a ministra do Petróleo disse no parlamento e na televisão ter gasto dinheiros públicos no montante de 3 mil milhões e meio de dólares, sem o aval dos deputados, mas não lhe aconteceu nada.
Entretanto, o presidente Jonathan considerou que as acusações levantadas por Sanusi são falsas e opinou que a corrupção está longe de ser o maior problema do país. Nas redes sociais online, o tema está a causar debates acesos e prevalece a opinião de que Sanusi está a ser punido por tentar pôr cobro à corrupção. O deputado do Partido da Oposição Congresso de Todos os Progressistas, APC na sigla inglesa, Buba Galadima, afirma à DW.
Mesmo uma investigação independente mostrou que ainda faltam 20 mil milhões de dólares roubados pelos intocáveis no governo. Penso que, em vez de o suspender, as autoridades nigerianas deviam ter dado uma medalha a Sanusi.
Sanusi, que por várias vezes recebeu ameaças de morte, dizia contar com o seu despedimento desde que implantou reformas bancárias para combater fraudes por parte de gestores de bancos que roubaram milhares de milhões em dinheiros públicos e compraram proteção política quando não eram eles próprios políticos. Para Sanusi, a corrupção está na origem de 90% dos problemas na Nigéria, da revolta islamista no Noroeste a confrontos violentos étnicos, passando pelo desemprego e os déficits nos sistemas de educação e saúde. Cristina Kripal, DW.
A União Europeia suspendeu a proibição de viajar contra quase todos os representantes do governo do Zimbábue. Mantém-se apenas as sanções contra o presidente Robert Mugabe e a sua esposa, que continuam a ser persona non grata na Europa. Madalena Sampaio com os detalhes.
A União Europeia suspendeu a interdição de vistos e o congelamento de ativos relativos a 8 representantes do governo zimbabueano. Quem continua a não poder entrar nos países da UE é o presidente Robert Mugabe e a esposa Grace Mugabe. Mantêm-se também congeladas as eventuais contas bancárias do casal na Europa. Para suspender estas sanções por completo, só há uma coisa a fazer, como explicou em entrevista à DW África Sébastien Brabant, um porta-voz da Comissão Europeia.
Enquanto mais alta autoridade do governo, é ao presidente que cabe a responsabilidade de implementar a democracia e o Estado de Direito no Zimbábue. Se estas medidas forem implementadas, então serão boas as possibilidades de suspendermos as sanções por completo.
Por outro lado, Rugari Gumbo, porta-voz do partido no governo no Zimbábue, ZANU-PF, descreveu a decisão de não remover o nome de Mugabe da lista negra como totalmente inaceitável.
Enquanto persistirem as sanções contra o presidente, todo o país estará sob sanções. Exigimos o fim completo e irrevogável das sanções econômicas contra o Zimbábue.
Robert Mugabe está no poder desde a independência da ex-Rodésia da Grã-Bretanha em 1980. Os países ocidentais acusam-no de graves violações dos direitos humanos e de ter conduzido o país, que chegou a ser considerado o celeiro de África, à ruína económica por causa do processo de expropriação de agricultores brancos. As sanções impostas há 12 anos pela União Europeia surgiram em resposta às violações dos direitos humanos e às eleições fraudulentas no Zimbábue. Entretanto, segundo a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, houve sinais de que a situação melhorou. No início de 2013, Bruxelas já tinha levantado a maior parte das sanções impostas em 2002 ao país. Segundo observadores europeus, as eleições do ano passado decorreram, no geral, de forma livre e pacífica, embora não necessariamente de forma justa. Recentemente, já só havia apenas 10 pessoas na lista negra da UE. Julia Graufogel, especialista do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, em Hamburgo, lembra que...
O governo de Mugabe instrumentalizou as sanções para a sua própria legitimação. A oposição, que inicialmente queria essas sanções, tem sido criticada por tacitamente aceitar que a população está a sofrer com as consequências económicas das sanções.
Por essa razão, membros da oposição e, sobretudo, alguns membros da sociedade civil têm defendido a revogação das sanções. Mas, segundo o porta-voz da Comissão Europeia, Sébastien Brabant,
estas medidas não têm impacto econômico ou social direto sobre a população do Zimbábue. Por isso, não deveríamos ser responsabilizados pelos principais desafios econômicos e sociais que o país enfrenta.
Apesar de se manterem as sanções para o casal presidencial, Robert Mugabe foi convidado a participar na cimeira UE-África, que se realiza em Bruxelas nos próximos dias 2 e 3 de abril. O presidente do Zimbábue ainda não respondeu ao convite, mas é bem provável que seja recebido com todas as honras na Bélgica. Em 2007, Mugabe participou na cimeira UE-África em Lisboa e em 2010 em Trípoli. Madalena Sampaio, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POR
Aqui na Alemanha, são muitas as escolas que fazem projetos para angariar fundos para regiões mais carenciadas. Há projetos para todos os gostos, desde semanas em escolas parceiras em África, maratonas para financiar crianças na Ásia ou festas escolares para apoiar crianças de rua na América Latina. Mas este empenho bem-intencionado também tem o seu lado obscuro. Porque se por um lado é verdade que com o dinheiro da Alemanha algumas escolas e alunos em países em desenvolvimento melhoram as suas oportunidades de ensino, muitas outras escolas continuam a não ter esse privilégio. Por isso a escola Marie Carla, aqui em Bona, decidiu alterar alguns aspectos nas suas parcerias escolares. Carla Fernandes.
No pátio da escola Marie Kala em Bona, sente-se África por todo o lado. Os alunos dançam ao som de tambores africanos, comem comida típica da Zâmbia e aprendem jogos com os quais as crianças na Zâmbia se ocupam depois das aulas. Os jogos de bola não são assim tão diferentes dos que se jogam na Alemanha, mas as escolas sim. Como conta o aluno de 14 anos da escola de Bona, Afshin Vahed Khalili.
Não era bem uma sala de aulas, era uma espécie de cabana e os bancos eram blocos de madeira. As mesas também, era tudo de madeira. Não é como aqui na Alemanha, eles lá sentam-se todos num banco e escrevem sobre a mesa de madeira.
Mas isso vai mudar. Por isso, Afshin e os seus colegas de escola angariaram fundos na festa escolar de verão para alunos na Zâmbia, e não só para uma única escola parceira, como é habitual, mas para 30 escolas ao mesmo tempo. O projeto é patrocinado pela Organização Internacional de Ajuda Humanitária, CARE, e os alunos ficaram automaticamente interessados, afirma Sabine Kreutzer, a diretora da organização. Desde o início que não queríamos uma parceria apenas com uma escola. Queríamos mais variedade nos projetos que duram mais de um ou dois anos e nos quais as crianças podem aprender algo sobre um país e podem também aprofundar o conhecimento e ver os sucessos a curto prazo. E depois poderiam mudar o futuro. O sucesso do projeto educativo na Zâmbia está claramente definido. Não se trata apenas de construir novos edifícios ou financiar material escolar. O objetivo é ajudar os pais e a comunidade local a transformarem as suas próprias escolas. Nos distritos de Lundazi e Chama, por exemplo, quase que não existem escolas públicas. Para a maior parte das famílias, é caro enviar os filhos para escolas em localidades a centenas de quilómetros de distância. Por isso, formaram elas próprias as suas escolas. Marlon Piri é diretor de uma organização local, a Reformed Open Society Schools, que coordena as 30 escolas da região.
As comunidades têm de melhorar os seus conhecimentos, como se podem organizar e gerir. E eles precisam, sobretudo, de acreditar nas suas capacidades. Este tipo de apoio é sustentável porque a ajuda não vem de fora. As próprias comunidades é que têm de escolher o tipo de apoio que precisam.
O dinheiro angariado na escola de Bona e em outras 8 escolas alemãs para o projeto de parcerias escolares We Care for Zambia vai financiar sobretudo formações. Ou seja, trata-se de melhorar a qualidade das aulas de cerca de 6 mil alunos. Os professores das aldeias vão receber formação para que ensinem mais do que ler e escrever textos básicos e fazer cálculos. As associações de pais vão aprender contabilidade e como gerir questões associativas em workshops. Aumentar o grau do profissionalismo das escolas poderá levar a que sejam financiadas pelo governo da Zâmbia, segundo os organizadores do projeto. Amanda Wana, uma aluna de 13 anos da escola de Bona, diz: pessoalmente, acho que é muito bom porque todos têm o direito à educação. Nós temos educação e eles lá não têm, mas agora vão receber essa educação e isso é importante. Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta noite pedimos a sua opinião relativamente à denúncia de 3 execuções sumárias cometidas alegadamente por agentes da Força de Intervenção Rápida Moçambicana. A minha colega Cristina Carripal continua aqui no estúdio, esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Cristina, que mensagens é que recebemos?
Muitas. Por exemplo, esta da Abel de Chimoio. Em Moçambique, acho um ato macabro e os culpados devem ser severamente punidos e a lei deve ser cumprida devidamente. Pires, igualmente de Maputo, escreve-nos: a capital de Moçambique, escreve-nos: este é um caso estranho e isolado. A polícia não pode agir contra a lei fundamental, que é a Constituição, pois em Moçambique não há pena de morte. De Angola chega-nos esta mensagem de Boaça: as execuções sumárias em Moçambique eram de se esperar porque os rebeldes da RENAMO estão a impedir o progresso dos políticos tiranos. E da Guiné-Bissau, Lafo Baldé, que escreve: este fuzilamento é grave e o Ministério Público deve responsabilizar a corporação policial e o governo da Frelimo. De Pemba, em Moçambique, escreve-nos Jeremias: a polícia espelhou a atitude do governo, como sempre. E de Moçambique, igualmente, esta mensagem de Agostinho: os executores devem ser julgados e condenados pelos seus atos porque em Moçambique não há pena da morte. De Moçambique, esta missiva de Carlos Júnior: a Frelimo só sabe matar, como por exemplo na cadeia do Chimoio. A intervenção rápida foi formada para matar inocentes e quando vão ao terreno para a RENAMO já não aguentam. Chegou-nos igualmente, em forma de mail, esta mensagem de Tafari Tivane: vim dar força à Liga dos Direitos Humanos em Moçambique para que siga em frente, pois não será fácil, tendo em conta que o fará com o Ministério Público. Este regime está a tornar-se cada vez mais bárbaro. E Tafari Tivane pergunta em inglês: where are you, Gabuza? Ou seja, onde estás tu, Gabuza? Tivemos várias respostas também no Facebook, essa nossa presença naquela rede social online. Esta é de Kerry Maurício de Viz: não estou a favor do que está a acontecer, mas tinha que ir ver tudo de perto para depois comentar. E Dilas da Verónica responde: apoiado, Kerry, no momento que estamos, o caminho do entendimento ainda nos vem com esse tipo de porcaria. Aqui o utente usa outra expressão mais forte, mas nós não costumamos usar esses termos aqui ao microfone. E Jorge Nelovo diz que o comportamento é negativo. Imagine-se a RENAMO retaliar, o que vai acontecer, uma vez que eles estão em todo lado a controlar tudo o que está a acontecer.
Muito obrigado, Cristina. Também um obrigado em especial aos nossos ouvintes pelos comentários e por nos acompanharem. É o ponto final desta emissão da DW África em português. Espero que tenham uma boa noite.